Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui novamente com Ed Cobori. Tudo bom, Ed?
E aí, professor? Como é que você está?
Eu, novamente, como sempre, estou sentado. E você?
Também estou sentado, só que dessa vez no chão.
Ainda tá aí no seu Airbnb em Sampa?
Tô gravando aqui no quarto que faz menos barulho, que eu tô perto do aeroporto de Congonhas. Direto fica passando avião aqui.
Então vamos lá, não se incomodem com os barulhos de avião na casa do Ed. Bem, pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Se quiser acessar conteúdos extras, é só acessar o meu site josecobori.com.br. Lá vocês encontram mais conteúdos que não se encontram aqui no canal e nem no nosso podcast. Tá ok? Sem mais delongas, vamos aqui então, só perguntas em texto hoje. A primeira pergunta, na realidade não é uma pergunta, na realidade são... essa época de eleição, muitas dúvidas, né? As pessoas me mandam, eu estou tentando evitar falar sobre isso, mas eu estou vendo dúvidas muito comuns aqui. Sobre economia, né, o risco aí das eleições, e eu selecionei as três aqui que mais se repetem, e as pessoas que me mandam, acho que elas recebem isso nos grupos de WhatsApp, e aí tem muita lenda aqui, o pessoal fica mandando, pedindo para eu comentar, vou comentar, tá? Eu selecionei as três aqui que mais se repetem nos grupos de WhatsApp. Então vamos lá. Professor, o Brasil corre o risco de se tornar comunista? Bom, primeiro assim, todas as pessoas que falam comunista, nessas épocas de polarização sempre tem isso, né? Comunista, os esquerdistas, que vai, se o Lula voltar, o Brasil vai virar comunista. Pessoal, não se esqueça que o Lula foi presidente do Brasil já por 2 mandatos, durante 8 anos. O PT ficou no poder durante 13 anos e, até o que me consta aqui, o Brasil não se tornou um país comunista, tá? Então, muito disso aqui é lenda, né? Esse negócio da polarização, não acreditem nos tios do WhatsApp, tá ok? Então, a segunda, o que esperar da economia a depender do resultado das eleições? Na realidade, qualquer que seja o presidente que assuma no ano que vem, vai ter um grande problema, né? Porque a gente, chamado teto de gastos, foi estourado, né? Eu tenho algumas restrições aí contra ao teto de gastos. Quem me acompanha e pode até ter visto algumas entrevistas que eu já dei na Globo, né? Até 2018 eu dava muita entrevista na Globo praticamente toda semana, e eu me lembro de uma delas, quando estava em tramitação essa aprovação do teto de gastos, né, no governo Temer. Eu fui, nessa entrevista, eu fui favorável. Hoje não sou tão favorável, né, tenho algumas restrições, mas até o que nos consta tem esse teto de gastos e ele foi estourado. Tá? Então, até acho que na proximidade das eleições, né, nesse ano, muito dinheiro precisou ser injetado na economia, né, com vistas aí à reeleição do atual presidente. Então a gente vai ter um problema fiscal, tá? Qualquer que seja o presidente, a partir do ano que vem vai ter um grande trabalho aí para colocar as contas em dias e não oferecer esse risco fiscal do Brasil, tá ok? Então o que eu vou esperar da economia? Bom, já tirando esse viés radical que as pessoas acham que tudo vai dar errado? Não vai, tá? Se vocês pegarem aí até esses últimos dias, né, os principais economistas brasileiros, liberais, tá? Economistas de viés liberal, têm apoiado aí o concorrente aí do Partido dos Trabalhadores, o Lula, né, a presidente da República. Então, pegar aí os pais do Plano Real, né, o Edmar Baixa, o próprio Pedro Malan, né, que era do governo na época, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Armínio Fraga. Então são economistas todos de viés liberal e todos eles têm apoiado aí o candidato da oposição. Então já é um sinal aí que não tem um problema econômico vindo pela frente aí, caso o candidato da oposição vença, tá? Então também é um terrorismo infundado, não acreditem nisso. E outra, já, novamente, né, já fui presidente por 2 mandatos, já teve no poder por 13 anos e nem por isso a economia do Brasil quebrou, muito pelo contrário, a economia foi bem, obrigado. E uma última que é muito parecida, né? Tenho recebido nos grupos de WhatsApp que caso o Lula vença, é melhor sairmos do Brasil porque a economia vai quebrar. Preciso me preocupar com isso? Novamente não, né? Você não precisa sair do Brasil, não. A economia não vai quebrar, tá? Então, novamente, lá no primeiro mandato, né, quando o Lula escreveu aquela carta ao Pro Brasileiro, para quem é da época, o Henrique Meirelles, né, ele foi eleito deputado federal pelo PSDB, que era o inimigo, né, do PT nessa época da eleição 2002, e foi nomeado presidente do Banco Central. Tá? Então, esse negócio de esquerdista, comunista, vai quebrar o país, o Henrique Meirelles, para quem não sabe, ele foi presidente mundial do Bank Boston. Então, ele não tem nenhum viés aí de que vai quebrar a economia. Tá? E ele está apoiando também o candidato à oposição. E como eu disse, novamente, né, os economistas aí mais reconhecidos, principalmente pela implementação do Plano Real, que foi o plano de maior sucesso, né, de estabilização econômica, né, de combate à inflação no mundo, tá? Foi o maior, um plano bem reconhecido até hoje. E tem aí entre os seus componentes aí desse grupo de economistas, né, de viés liberal, o Pércio Arida. Para quem não sabe, o Pércio Arida, ele é um dos principais sócios do BTG Pactual. Um dos principais sócios aí com André Esteves, tá ok? Então, com certeza, ele não está muito preocupado com isso, senão ele não estaria apoiando o Lula. Tá joia? Então, dito isso, são muitas lendas, né? Muita disputa eleitoral e sempre tem esse terrorismo. Ele não acredita em tudo que vocês veem, até porque tem muito jargão que fala a esquerda vai voltar, o comunismo vai voltar, o país... Isso aí é tudo terror, tá? Até porque a maioria das pessoas que colocam isso, principalmente grupos de WhatsApp, não sabe nem o que é esquerda e muito menos o que é direita, não sabe diferenciar, né? E não sabe diferenciar também nem comunismo nem capitalismo. Então, é lenda, tá? Isso aí é mais para criar essa polarização aí e colocar um certo terror, tá ok? É de alguma colaboração neste assunto?
Acho que só dar minha opinião, né? Sobre as eleições, eu estou muito otimista, independente de quem se candidate, olhando para o cenário de bolsa, né? Se a gente pegar economicamente, aí, talvez tenha alguns percalços, dependendo de quem assumir aí, 1º de janeiro. Mas pensando aqui em bolsa brasileira, eu estou muito otimista, aí, independente de quem vence. Então, acho que nessa temática a gente tem que fugir um pouco de ideologia, né? A gente tem que ver como que de fato vai impactar nossos investimentos para a gente conseguir traçar aí um plano de ação para fazer algum ajuste ou deixar do jeito que está a partir dos cenários, né, que vão ser construídos daqui para frente.
Tá ok, Ed, é isso aí, pessoal. Independente de ideologia, né, quando vai mexer no seu bolso, né, procure tirar aí a emoção, separar o que é emoção e o que é razão, tá? Então, analise de forma racional, como a gente tenta fazer sempre aqui nos nossos podcasts, tá ok? Vamos aqui então à próxima. Professor Kobori, quais são as diferenças práticas entre um clube de investimentos e um fundo de investimentos? Qual dos dois é mais vantajoso? Desde já agradeço pela resposta e parabéns pelo trabalho. Ele não se identificou aqui, Ed, vou deixar isso aqui com você, tá joia? Vai que é sua!
Então, vamos lá, vou primeiro passar algumas diferenças de regras, né, de regulação da CVM. E depois mostrar algumas vantagens e desvantagens aí de ambas as opções. Então, o clube é como se fosse um fundo, só que menor. Regularmente, ele tem que ter, né, entre 3 e 50 cotistas. Enquanto, né, um fundo de investimentos tem fundos aí com mais de 800 mil cotistas. Então, só pelo público-alvo aí, você já nota bastante diferença. Num clube de investimento, deve ser só formado por pessoas físicas. Ele tem que ter um condomínio aberto, ou seja, você como cotista pode aportar ou resgatar o seu de capital em qualquer momento. E tem uma regulação também que nenhum cotista pode ter mais de 40% do patrimônio líquido do fundo. Então, vamos supor, todo o clube lá tem 1 milhão, você como cotista único, você não pode ter mais de 400 mil reais, né? E todo o clube de investimento, ele é considerado um fundo de ações, né, digamos assim, porque pela regulação ele tem que ter 2/3 do patrimônio alocado nessa categoria. E aí, uma dica para vocês, né, quando vocês forem olhar algum tipo de clube, é vocês olharem o regulamento. Então, tem as mesmas características lá de fundo, aporte mínimo, taxa de administração, taxa de performance. Então, nesse quesito é bem parecido. Então, o gestor, ele vai ter ali uma política de investimentos para adotar, né, e a partir disso, ele tem que reportar ali os resultados, as alocações que ele está fazendo. E para quem quer dar uma olhada mais a fundo, né, tem uma resolução da CVM aí, que é a 011, que cuida justamente aí para dar as diretrizes dos clubes de investimentos. Inclusive tem um aluno do professor Igor, né, que acabou ficando bastante amigo meu, que ele abriu um clube de investimento e a gente troca bastante ideia justamente disso, né? A partir da resolução ali da CVM, o que configura isso na prática, o que de fato ele faz lá no dia a dia, então é uma curiosidade que eu tenho bastante. E assim, em questão de números, hoje a quantidade de clubes é bem menor. Tem um dado aqui de 2021 que no Brasil existem em torno aí de uns 1.400, como é um número aí que já faz mais de um ano, acredito que já tenha passado de 1.500. E se for juntar todo o patrimônio de todos esses clubes juntos, tem um total hoje de 10 bi. De custódia, né, que é relativamente baixo. Hoje no Brasil tem diversos fundos que sozinho tem mais do que esse patrimônio, enquanto, né, se for somar todo o patrimônio dos clubes, está em torno de 10 bi. Então, relativamente assim para o universo de fundos de investimentos, um valor bem, bem baixo. E hoje a quantidade de fundos, né, no Brasil tem mais de 20 mil fundos, então é uma classe que representa aí bastante opções. Muito delas ali são fundos que às vezes nem estão funcionando. A maioria também não é de fundos de ações, que seria um comparativo aqui, né, para dentro do clube que a gente está olhando. Mas para vocês conseguirem ver, né, que foi justamente a pergunta aí do ouvinte, quais são as vantagens de um para outro, eu vou colocar aqui quais são as vantagens, né, de um clube de investimento. O primeiro, que você só paga o imposto de renda no resgate, é de 15%. E é uma vantagem, né, que todo o juro sobre capital próprio que o clube recebe, ele não paga imposto como a gente paga na pessoa física, né? Então você tem lá a ação da Itaúsa, se ela paga juros sobre capital próprio, já é retido na sua corretora ali 15%, e no formato de clube, isso não acontece, né? Aquele valor ali, ele vem integral, e a pessoa que cuida ali da gestão, ela pode realocar esse dinheiro aí comprando mais ações. É um clube, por ter uma quantidade menor de cotistas, você tem um poder de interferência maior. Então, geralmente, quem faz a gestão ali é uma pessoa próxima, é um amigo, é um parente, é um conhecido seu. Então, você tem um pouco mais de proximidade, mais flexibilidade ali para, às vezes, até fazer ali suas ponderações, suas críticas, que é diferente de um fundo, né? Você terceiriza 100% ali para o gestor, e ele vai cuidar do seu dinheiro, independente se você gosta de uma ação ou não, você não vai ter nenhum tipo de interferência, né, para ele fazer essa alocação de investimento. Já num clube, por ser uma quantidade menor, talvez você consiga ali, né, debater um pouco mais próximo à tese de investimentos com a pessoa que faz a alocação, e a partir disso, talvez, né, ele mudar um pouco o direcionamento ali, das aplicações. Um clube, ele tem mais liquidez para entrar em ativos menores. Então, como o patrimônio é menor, talvez ele consiga entrar ali em umas posições mais expressivas em small caps, que dependendo do fundo, né, ele não conseguiria, visto que talvez a liquidez para entrar e para sair não seja tão fácil, né? Então, como eu dei exemplo, ele tem fundos que tem mais de 10 bi de patrimônio. Qualquer percentual ali que ele for colocar em empresas menores, talvez mexa muito ali no mercado. Então, o gestor às vezes acaba excluindo, né, essas opções. E um clube, por ser menor, ele consegue talvez pegar essas small caps que tendem a ter uma valorização maior, justamente porque ele tem um patrimônio menor e consegue entrar nesses ativos um pouco mais arriscados. E em cenário de caos, um clube, ele tende também a ter um pouco de retenção maior, né? Visto que são pessoas próximas, você consegue ali conversar com a pessoa para ela não solicitar resgate, esperar aquele momento ali de euforia dar uma acalmada, enquanto no fundo não, né? Inclusive a gente viu isso aí na pandemia. Diversos fundos com boas gestões, só que acabaram impactando bastante porque vários cotistas resgataram dinheiro e aí, infelizmente, o gestor tem que vender uma posição ali que às vezes ele não venderia, justamente porque ele precisa cobrir, né, esse resgate aí dos cotistas. Mas se você é uma pessoa um pouco mais conservador, talvez faça mais sentido você investir num fundo. São estruturas maiores, têm riscos menores, têm um pouco mais de regulação ali. Do acompanhamento, então você tem que ponderar aí na balança, né, justamente aí os prós e contras, para você ver o que é mais vantajoso, né? No meu ponto de vista, não existe melhor ou pior, vai depender ali do que você está buscando e quais são as vantagens aí de um clube ou de um fundo de investimento para você escolher um entre os dois, ou não necessariamente um e outro, né? Você pode ter um pouco aí em ambas.
Legal, Ed. Vamos lá, Ed. Você até citou aí o Igor, né? Na verdade, eu tive até essa semana com o Igor Miller, Um abraço para o Igomir, ele fez todos os cursos, né, que eu tenho online e fez também a minha imersão presencial aqui em fusões e aquisições de valuation. E aí foi a oportunidade que tivemos de nos conhecer pessoalmente e ele acabou se tornando amigo aí do Ed, né, e também amigo do Brian, que é o meu outro filho, irmão mais velho do Ed, que trabalha na Messi. E eles têm se encontrado aí. Coincidentemente, essa semana eu tive com o Igor, o pai dele, falando um pouquinho aí sobre economia e finanças, né? Então, um grande abraço. E o Igor agora realmente está tocando, é um clube de investimentos aí com todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. Fico feliz em fazer parte de uma fase aí, né, dos conhecimentos dele que me teve como professor. Um abraço para o Igor Miller. Vamos lá, então, a próxima pergunta. Boa tarde, professor. Me chamo Paulo e moro em Salvador. No último podcast foi levantada a questão do não pagamento da dívida externa. E o senhor disse que essa situação só se aplica às dívidas externas, porque o governo só emite sua própria moeda. Entendi o que foi proposto, mas neste caso não caberia ao governo imprimir seu próprio dinheiro e comprar a moeda estrangeira? Isso não resolveria o problema de default? Abraço e fique com Deus. Paulo de Salvador. Paulo, vamos lá, Paulo. Eu entendi aqui a sua questão é, bom, se o Brasil tem uma dívida externa, aqui no caso eu estava dizendo dívida externa pública e privada, né? Como a pública a gente quase não tem mais. As reservas internacionais, elas servem ali como uma garantia, né? Que o Brasil tem dinheiro, tem dólares para pagar toda a sua dívida externa privada, ou seja, tudo que aquilo que nós, brasileiros, trabalhadores e principalmente as empresas devem em dólar, né? É o que seria numa corrida aí, uma corrida, né? De aversão ao risco para retirar ou liquidar suas dívidas, essa quantidade de dólares que o Banco Central detém ali nas reservas internacionais seria interessante ele ter esse volume, né? Então, acho que até expliquei para quem não assistiu, tem um podcast que eu explico bastante sobre isso. E a dúvida aqui do Paulo é exatamente essa: bom, eu não tenho dólar, por que eu não imprimo reais e compro dólares? Na realidade, é isso que o Banco Central faz, tá? Tem vários outros instrumentos. Mas digamos, hoje, sei lá, você tem 300 bi, tem mais que isso, tá? 300 bi de reservas internacionais, vezes 5, arredondando aí, né? O dólar são 1,5 trilhão de reais, tá? Então você não consegue fazer isso tudo uma vez, mas o Banco Central, quando ele faz essas operações em que ele não utiliza moeda, utiliza swap cambial, ele está pegando swap cambial, ele está trocando a variação do dólar pela variação dos juros. Ou seja, ele está dizendo para o cara que vai correr, né, nessa corrida de aversão ao risco para comprar dólar e se garantir aí para pagamento de uma dívida futura em dólar. É que ele troque essa variação do dólar pela variação dos juros. O que o Banco Central está fazendo no swap cambial? Está falando assim, ó, não precisa comprar o dólar, tá, ok? Eu te entrego esse dólar lá na frente, quando você precisar, e você me paga a variação da Selic, né? Então é isso que ele está fazendo. E quando ele imprime dinheiro para fazer essas operações, Paulo, do jeito que você falou, na realidade ele está trocando taxa de juros, né? Porque ele vai acumulando reservas em dólares, essas reservas em dólares estão investidas, não fica parada, e obviamente estão investidas em título do Tesouro Americano. Ele está trocando a taxa de juros do Tesouro Americano pela taxa de juros do Tesouro Brasileiro, né? Então tem um custo que ele fala de carregamento, né? Para ele carregar essa reserva, ele tem um custo alto, mas como se fosse um seguro, né? E o Brasil tendo essas reservas internacionais em volumes suficientes para tranquilizar o mercado, ele tem um reflexo positivo na economia. Então é um custo, né? Ele topa correr esse custo para manter a economia estável. Tá joia? É mais ou menos esse o raciocínio, Paulo. É de alguma coisa aí a acrescentar, não?
Não, pode passar para a próxima aí, professor.
Então tá joia. Vamos aqui então à última pergunta. Olá, professor Jacobo, tudo bem? Sou o Christian Bizello. Moro em Amparo, interior de São Paulo. Gostaria de saber o que é necessário para ser um consultor de investimentos. A parte regulatória tenho conhecimento. Tenho o CEA e Ancord. Fui agente autônomo de investimentos. Minha dúvida é mais na parte prática, como sistemas, relatórios, estruturas e afins. Bom, essa aqui, Ed, é exatamente a sua área, né? Você que tirou as certificações e está atuando aí no mercado, tem conhecimento suficiente aqui, acho que para responder de forma completa essa dúvida aqui do Christian Bizello, de Amparo, interior de São Paulo. Vamos lá, Ed?
Vamos lá, Christian. Então, primeiro eu vou falar aí a diferença, né, de consultor para um agente autônomo, para deixar todo mundo na mesma página, né? Alguns ouvintes não devem saber aí essa diferença. E aí depois eu entro nessa sua dúvida aí mais na prática, para tirar a sua dúvida. Então, o consultor, né, eu gosto de falar que ele é um agente autônomo sem precisar estar vinculado a uma instituição. Então ele não vai estar ali no escritório que é filiado, digamos assim, né, a XP, ao BTG, ao Safra, ao Santander. Ele tem autonomia e independência ali para indicar várias instituições ali para o cliente, né? Não necessariamente ele está preso a somente uma. E é justamente o que eu atuo hoje, né? Então eu sou consultor de investimentos. E aí, hoje eu tenho cliente que tem conta na Vitre, eu tenho cliente que tem conta no Nubank, tem cliente que tem conta na XP, no BTG. Então, ou seja, dependendo da preferência ali do cliente ou a que ele já trabalha hoje, eu não preciso fazer com que ele siga, né, somente uma instituição que eu estou atrelado. E aí, o consultor, diferente do agente autônomo, ele gerencia tudo que envolve dinheiro do cliente. Então, você vai fazer o planejamento financeiro dele, orçamentário, tributário, sucessório. Você vai fazer a gestão de investimentos, apesar de que hoje em dia alguns agentes autônomos também estão cuidando de outras partes também, né? A não ser só investimentos. A desvantagem do consultor é que ele não pode operar pelo cliente. Então você não pode entrar lá no broker do cliente e ficar comprando e vendendo para ele, mesmo que ele te autorize para isso, né? Mas tem algumas ferramentas hoje em dia que facilita isso, você meio que consegue deixar pré-aprovado ali e o cliente ele entra dentro do broker dele e só aprova, né? A sua ordem, mas efetivamente ali por conta de regulação, o consultor não pode entrar na conta do cliente e ficar fazendo nessas, né, movimentações. Para quem quer se tornar um consultor, quer entender um pouco mais, né, tem a resolução 019 da CVM, que tem lá as regrinhas e o que você tem que fazer para virar um consultor. Mas basicamente você tem que ter uma graduação e ter alguma certificação financeira, as principais, o CEE, o CFP, o DANCOR, né, que é o de agente autônomo, o CGA e o CNPI. Se eu não me engano, o CFE e o CAIA também entram, né, dentro desses requisitos de certificação. Mas caso você tenha outros, CPA 10, CPA 20, você não pode virar consultor, né? Você tem que tirar essas que estão dentro aí da descrição da CVM para te autorizar a virar um consultor. Você tendo esses pré-requisitos, você faz um credenciamento lá na CVM. Eles vendo que está tudo de acordo, né, que você tem a certificação, a graduação, tem os outros pré-requisitos. Você paga uma taxa, como a taxa de fiscalização, né? Hoje em dia está mais barato, está 530 anual, mas quando eu fiz na época era você pagava trimestral quase R$ 700, que no ano, né, dava quase 2.500. Então teve uma redução bem baixa aí dessa despesa, né, que a gente tem. E aí uma vez por ano você tem que fazer uma prestação de contas para a CVM, enviar um relatóriozinho lá para eles mostrando a quantidade de clientes que você tem, como que é seu formato de remuneração, o que que você faz, quanto que você tem sobre custódia. Então é meio que eles acompanharem, né, e ver sua evolução ali como consultor, para ver se também se não tem nada ali irregular ou alguma coisa atípica ali que pode levantar alguma suspeita. Então meio que você tem que ficar fazendo essa prestação de contas aí anualmente. E aí na prática, né, depois de passando aí um pouco como que é o funcionamento e como que você consegue autorização para virar um consultor, eu vou passar aqui o que que eu faço, né, no meu dia a dia, para ver se alguma dessas práticas aqui que eu tenho, né, possa te ajudar aí nessa nova trajetória. Então, inicialmente eu tenho um encontro ali com o cliente para explicar para ele, né, como é que funciona a consultoria, os encontros, as mentorias. E aí eu estruturo isso dentro de um contrato de serviço que a gente chama de IPS, que é Investment Policy Statement. Então, ele vai ter todas as regras, né, como que eu vou ser remunerado, o que que eu vou fazer com ele, né, o que que vai estar dentro do trabalho, o que que não vai estar incluso. Todas as regras, os disclaimers, as observações. Então, basicamente, um contrato padrão ali, né, para você alinhar as expectativas com o cliente e colocar, né, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Depois disso, eu faço alguns encontros com ele. Inicialmente, eu faço um raio-x, né, vejo ali a parte de perfil de investimento, faço um levantamento do patrimônio dele, de se ele já tem investimento, né, faço uma análise ali para ver como é que está, se vai precisar fazer alguma adaptação, algum ajuste. E aí eu elaboro um relatório mesmo no Word, né? Eu padronizei aqui com as logos e as cores da minha empresa, mas basicamente, né, eu envio um relatório ali consolidado para ele, meio que justamente fazendo esse raio-x de como que está a vida dele. E aí a partir disso a gente vai desenhar, né, o que que dá para a gente fazer daqui para frente. E aí, dependendo do cliente, que eu tenho alguns acompanhamentos mensais, ou trimestrais ou anuais, eu faço um outro relatório justamente ponderando, né, esse intervalo aí que a gente não manteve contato, o que que aconteceu, o que que vai precisar ser ajustado, quais são os principais acontecimentos acabou acontecendo, né, seja no portfólio dele, ou economicamente, ou politicamente. Então, meio que eu faço um relatório ali de update, né, para mostrar, ó, nesse período você ganhou tanto de dividendo, Sua rentabilidade foi tanto, mensal, anual? Dentro desse período aqui, teve essa posição aqui que aumentou demais, talvez a gente tenha que rebalancear. Então, basicamente, né, hoje eu faço esses três principais relatórios. Um relatório ali que é o IPS, que é o contrato de serviço. Um ali depois dos primeiros encontros que eu faço um raio-x desenhando, né, todo o planejamento financeiro dele. E depois de tempos em tempos eu faço um relatório ali fazendo uma análise e um update de como que está o portfólio dele. E aí, atualmente, hoje, para controlar, né, todos esses ativos, eu elaboro uma planilha. Eu tenho um modelo aqui, né, faço essa planilha no Sheets, fica compartilhado entre eu e o cliente, onde eu faço justamente toda essa gestão da carteira e ele consegue acompanhar ativo por ativo como que está a alocação do portfólio, como que está a evolução do recebimento de dividendos, o percentual, né? Então ele consegue, sem precisar da gente ficar mantendo contato, ele entrando lá na planilha, ele consegue ver essa evolução, né, do patrimônio dele. E hoje eu utilizo a planilha porque eu ainda não encontrei nenhuma plataforma que eu consiga assim atender todos os pontos que o cliente precisa. Eu entrei em contato, na verdade o Al Warren, né, entrou em contato comigo, eles mostraram a plataforma lá deles, mas ainda não consegue atender tudo que eu preciso, né, oferecer para o cliente. Ele cuida só da parte de investimentos ali, mas talvez faça sentido você dar uma olhada, outros ouvintes, né, a XP também tem uma plataforma que facilita essa visualização dos investimentos do cliente. Ele automatiza ali a parte de dashboards, você consegue cobrar também do cliente. Então hoje a minha cobrança é por encontro. Então eu faço um encontro ali com o cliente de 1 a 2 horas, eu cobro um valor fixo. Só que a maioria dos consultores, eles cobram um percentual do patrimônio do cliente. E para você fazer esse cálculo é muito trabalhoso. Então essas plataformas da XP, da Warren, né, deve ter outras no mercado, ele faz justamente isso, né? O cliente tem lá 1 milhão com você, você vai cobrar 0,5 em cima do patrimônio dele, a própria plataforma calcula isso, retira ali do patrimônio do cliente e vai te pagando, né, pela prestação do seu serviço. Então a vantagem de você ter uma plataforma dessa, uma empresa parceira, é justamente você tentar automatizar aí essa parte de remuneração, esse acompanhamento, né, de dashboard de como que está ali a evolução dos investimentos, e entra dentro daquele tópico que eu falei, né, de você conseguir enviar pré-ordens ali pelo cliente, e ele entra lá dentro do aplicativo dele e ele vê, né, as sugestões de compra e venda que você colocou dentro do planejamento financeiro dele. Ele só dá o ok e automaticamente a plataforma já envia as ordens, né? Então isso facilita muito o cliente, porque se ele provavelmente está fazendo um serviço contigo, ele está querendo terceirizar, né? Ele não tem tempo para ficar acompanhando o mercado. Então isso facilita muito, né? Ele simplesmente entrar lá no aplicativo e já tem lá, ah, rebalancei essa posição, comprei esse ativo, vende esse ativo. Ele simplesmente dá o ok ali, né, da sugestão que você enviou para ele. Então talvez você fazer uma parceria aí com essas gestoras, essas corretoras, facilite um pouco aí a sua vida e a do cliente, tornando mais praticidade aí nas implementações dos seus planos de ações.
Legal, Ed. Super completa aí a resposta do Ed, hein? Dando aí a experiência pessoal e o dia a dia, né? Do que ele faz aí. Acho que ficou bem completa. Isso me fez lembrar do curso do Ed, que chama Guia Prático de Investimentos. Está sempre aqui na descrição do vídeo, tá? São aulas aí que o Ed gravou. São trocentas milhões de aulas, né? Acho que é 170 aulas, sei lá, uma coisa assim. Com planilhas, com acho que tudo isso que o Ed citou aí. Vale a pena, se alguém tiver interesse. O Guia Prático de Investimentos, tá joia? Bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham apreciado, né? Uma primeira pergunta e mais dessas lendas aí que está correndo o mercado por causa das eleições. E eu respondi aqui o que me cabe, né? Sobre essa parte de economia, finanças e investimentos, que é realmente o medo, né? Que as pessoas têm me enviado. Espero ter colaborado aí, para elucidar essas dúvidas, tá ok? Agradeço novamente a participação do Ed, a participação de todos vocês. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Se quiser conteúdos extras que não se encontram aqui no canal e nos podcasts, é só acessar o meu site josecobori.com.br. Tá ok? Ed, algum recado final?
Não, só agradecer aí mais uma vez pelo convite e aguardo aí as perguntas dos ouvintes aí para a semana que vem.
Legal, então. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.